convidado.
51,4% de eleitores turcos aprovaram ontem por referendo 18 emendas constitucionais visando essencialmente dar poderes quase absolutos ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Estas emendas não estavam inscritas nos boletins de voto, nos quais apenas constavam as opções sim ou não. 48,7% de turcos votaram contra e os principais partidos da oposição denunciam fraude maciça e pedem a recontagem de mais de um terço dos votos. Estes resultados, ainda provisórios, demonstram, no entanto, a profunda divisão na Turquia, dirigida com mão de ferro pelo presidente Erdogan, eleito em 2014, e que, entre outros, pretende reinstalar a pena de morte no país, o que o afastará ainda mais de uma eventual adesão à União Europeia, mas também suprimir o cargo de primeiro-ministro, enterrar o regime parlamentar e assumir todos os poderes do Executivo. A repressão na Turquia intensificou-se depois do golpe de Estado militar falhado de julho do ano passado, que culminou com a instauração do Estado de Emergência e a detenção de milhares de funcionários nos setores da justiça, educação, serviços secretos, policiais e militares, ou ainda de cerca de uma centena de jornalistas. A Turquia tem novas eleições em 2019 e, com as alterações à Constituição ontem aprovadas, o presidente Erdogan poderá manter-se no poder até 2029. O nosso convidado para abordar estas e outras questões é o deputado social-democrata português Duarte Marques, que foi um dos observadores a este escrutínio designado pelo Conselho da Europa, do qual a Turquia faz parte, e que admite que o dia de ontem foi o momento mais transparente de todo o processo eleitoral na Turquia, ao qual esta instituição faz sérias críticas, a começar pela falta de equidade, como começa por referir Duarte Marques.
Os internacionais são do Conselho da Europa, que é uma organização com sede em Estrasburgo, da qual faz parte a Turquia desde a década de 60. Nós fomos convidados pelo governo turco para estar cá e há dois pontos essenciais que nós devemos referir. Em primeiro lugar, o processo de campanha, o processo de candidatura, tudo aquilo que é anterior ao dia da eleição, tem muitas críticas nossas, quer pela falta de liberdade de imprensa, quer pelo próprio conteúdo das emendas que põem em causa aquilo que são os princípios do Conselho da Europa e os quais foram subscritos pela Turquia, como a separação de poderes, o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos. Isso, na nossa opinião, é afetado pelo conteúdo do referendo. O processo eleitoral, propriamente dito, a campanha, merece várias críticas, porque aquilo que foi o espaço dado à campanha do sim e do não é completamente diferente. A campanha do sim, liderada pelo Presidente, foi bastante mais divulgada pela comunicação social, pública e privada. Os meios disponíveis, os meios de campanha, tudo isso foi muito desequilibrado entre o não e o sim. E, por outro lado, também, parece que é importante dizer, de facto, na Turquia, nos últimos tempos, não tem havido liberdade de imprensa e isso põe em causa também a própria transparência da democracia e do referendo.
Convém recordar que estão em estado de emergência desde o golpe de Estado militar falhado de julho.
Precisamente também por isso é que as boas práticas internacionais recomendam claramente que não se faça alterações constitucionais em período de estado de emergência. Uma coisa é fazer eleições, como por exemplo podem vir a acontecer em França, em estado de emergência. Outra coisa é alterações constitucionais. É uma das principais regras de não fazer alterações constitucionais em estado de emergência. E isso nós não podemos, obviamente, concordar. E chamar também a atenção que outra das questões que foi colocada pelo Conselho da Europa e que também é bastante importante é a forma como os próprios partidos foram alguns autorizados a participar e outros não. ONGs, seja a sociedade civil, não foram autorizadas a participar na campanha eleitoral. Está aqui um conjunto de condicionantes que nos parecem relevantes. Já para não falar também dos boletins de voto, porque as pessoas não lhes era permitido escolher com que emendas concordavam ou não. Eram 18 perguntas, 18 emendas, mas na verdade era só uma opção de escolha, que era sim ou não, e isso também não traz a possibilidade de transparência e da opção das pessoas face àquilo que são as emendas constitucionais. Dos lados positivos, devo dizer que o processo de votação correu com normalidade, estava algumas poucas exceções, mas é um processo que nós podemos considerar que correu com transparência, apesar das queixas que há agora, nós não conseguimos, na nossa amostra de observação, detectar grandes problemas e aí podemos dizer que é uma democracia madura em que o processo de votação é bastante escrutinado e, claro, que os seus defeitos. Se houver casos de fraude, deverá ser agora apurado pelas autoridades locais e em recurso para nós. Mas para já podemos dizer que correu com normalidade. Assinalar também a enormíssima expressão da participação das pessoas.
Cerca de 80%.
Cerca de mais de 80% é fantástica, é uma participação que faz inveja a qualquer país europeu e que revela que a sociedade civil estava preparada e mobilizada. Terminava dizendo apenas que o resultado final apesar de ser uma vitória para o sim, é uma vitória muito tangencial, que entra praticamente na margem de erro da votação dos problemas que podem ser havido, e é um sinal especial, praticamente nas quatro maiores cidades, o não ter vencido.
Grosso modo, e ainda dados provisórios, 51,3% de sim, 48,7% não. Na diáspora, semelhante, 50,6%, 40,9%. Portanto, isto prova, em última instância, que a Turquia está profundamente dividida. Metade apoia Erdogan, o novo sultão.
Está claramente, claro, claro. A Turquia está claramente dividida nesta matéria. Nós podemos olhar para estes dados e verificar que os eleitorados que votaram não são os eleitorados normalmente mais esclarecidos, as pessoas com mais formação, com mais conhecimento, e os eleitorados mais rurais, com menos formação, com menos capacidade de discernimento, votaram no sim. É preocupante, mas também revela, por outro lado, que apesar deste controle, apesar da propaganda toda, apesar do controle da comunicação social, a liderança de Erdogan, que foi eleita com 65% dos votos do Parlamento, conseguiu agora apenas 50%. Portanto, quero isto dizer, que sem este condicionamento todo que houve, o resultado teria sido claramente diferente e foi por muito pouco que o não ganhou.
Por exemplo, os órgãos de comunicação públicos, foi-lhes levantada a exigência de equidade na cobertura eleitoral.
Eu não sei se lhes foi exigido, mas pelo menos que isso foi a prática do que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Não podemos comparar o impacto da campanha do Sim nas televisões e nos jornais. Parte do nosso trabalho foi reunir os vários representantes das associações de jornalistas, da sociedade civil, da ONGs. Portanto, conseguimos ter um feedback muito importante desses setores todos e é indiscutível que houve uma diferenciação clara entre aquilo que é o tratamento da campanha do sim e o tratamento da campanha do não. E isso também viola claramente os princípios necessários para fazer uma campanha imparcial e transparente.
Como falou há pouco, o principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo Social Democrata, denuncia fraude e quer a recontagem de cerca de 2 milhões e meio de boletins de voto, ou seja, o equivalente a 37%, porque estes não foram validados e carecem do carimbo. Constatou isto no terreno?
Eu penso que a percentagem não será esta. Nós no terreno não nos apercebemos disso. Os relatos que temos são cerca de 2 milhões de votos. Nós temos alguns dados também de outros casos de denúncias que aconteceram, votos que não tinham carimbos ou que foram fechados já depois do ato. São tudo questões que nós agora não podemos analisar. Também compete às autoridades competentes, em primeira instância, dirimir essas dúvidas e tomar decisões. Portanto, nós temos conhecimento, mas não nos compete a nós decidir. Volto a dizer, a parte menos grave de todo este processo eleitoral foi mesmo o ato do voto, foi mesmo o dia do domingo das eleições.
Só para terminar, Sr. Deputado, o Presidente Erdogan admite realizar um referendo sobre a reinstauração da pena de morte. Tal afastará o país cada vez mais da Europa, a verificar-se.
É uma ruptura com a Europa, claro, é um exemplo, claro, mas eu devo terminar dizendo que a Europa não pode perder esta ligação à Turquia, não pode desistir de tentar trazer a Turquia para o lado dos direitos humanos, de inverter este caminho recente, porque a Turquia já fez, deu passos muito importantes nos últimos 20 anos de aproximação aos valores democráticos europeus e nós não podemos desistir de tentar reaproximar a Turquia de nós.
Palavras do deputado social-democrata português Duarte Marques, um dos observadores ao referendo de ontem na Turquia, designado pelo Conselho da Europa. Ele foi o nosso convidado.